África.
Enclave feminina.
Música e arte. Vamos, como dizíamos, falar de Susana Baca, investigadora musical e cantora peruana, originária de Angola. Fazemo-lo indo buscar aos nossos arquivos uma entrevista sobre ela que nos concedeu Giuliano Canevacci, colega do programa musical da Rádio Vaticano, que se debruçou durante um certo período sobre o sincretismo musical, com particular atenção para a música afro-americana. Foi em 2011, ano que, por sinal, tinha sido declarado pelas Nações Unidas Ano dos Afrodescendentes. Susana desempenhou, por alguns meses, precisamente nesse ano de 2011, a função de Ministra da Cultura, sendo, deste modo, a primeira ministra de cor negra no Peru, desde que o país se tornou independente da Espanha em 1821.
Susana Baca é um personagem incrível, pela fim da piccola,
Susana Baca é uma personalidade incrível. Desde pequena que manifestou a paixão pela música do seu país, acabando por dar-se conta de que a música afro-peruana não só não era conhecida, mas nem sequer representada na rádio e na televisão. Então travou uma batalha a fim de a dar a conhecer e acabou por tornar-se na maior representante da música afro-peruana em todo o mundo, sublinhando a força cultural dos afrodescendentes, possuidores de uma cultura própria, querem ver reconhecida e respeitada em todo o mundo. Façamos então esta homenagem a Susana Baca, escutando uma das suas canções mais famosas, Negra Presuntuosa.
A canção mais famosa é Negra Presuntuosa.
Perdí entre tu casa y mi casa, será el calor que no abraza, no es de gozo, no es de ira, como tampoco es mentira que algo de ti se ha escondido entre tu calle y mi sabré entregarte mi cariño.
Negra,
negra que te quiero,
cosa,
negra presuntuosa,
mira
que me estoy muriendo,
dame
vida de tu boca,
bota
que me está pisando los talones de la libertad. Que te quiero,
cosa,
negra presuntuosa,
mira
que me estoy muriendo,
dame
vida de tu boca,
bota
que me está pisando los talones de la libertad. Sabré llorar, yo sabré entregarte mi cariño.
Negra,
negra que te quiero,
cosa,
negra presuntuosa,
mira
que me estoy muriendo,
dame
vida de tu boca,
bota
que me está pisando los
Juliano, para além de ser cantora, Susana Baca é também uma investigadora das raízes africanas da música no Peru.
Nel 1997, intervistata da un giornalista della San Francisco Chronicle, sostiene di non aver mai ascoltato.
Em 1997, entrevistada por um jornalista da Crônica de São Francisco, ela diz não ter nunca ouvido na rádio no Peru música africana ou afro-peruana e nunca ter visto nenhuma referência aos afrodescendentes nos livros de história do Peru. Portanto, não se fala absolutamente da importância que tiveram. E então, procurando as raízes musicais dos afro-peruanos, ela anda pelo país todo investigando, falando com as pessoas, e começa assim a juntar novos sons a histórias antigas e compõe, deste modo, com os seus companheiros de música, novas peças musicais, algumas das quais ouvimos nesta emissão.
Sabemos que em 1995, Susana Baca fundou, juntamente com o marido, o Centro Experimental de Música Negro Contínuo.
Um centro de ricerca a nível internacional, nella sua casa di fronte al mare, a Chorillos.
Um centro de pesquisa a nível internacional, na sua casa em frente do mar, em Chorillos. Um centro apetrechado com uma biblioteca, um grande arquivo musical e um grande espaço para exibição de música e dança. E ali, fruto das longas pesquisas que fez nas áreas rurais peruanas, nasce Maria Landó, porventura o seu maior sucesso depois de Negra Presuntuosa.
Nasce Maria Landó. Forse il suo più grande successo dopo Negra Presuntuosa.
Ouçamos então Maria Landó.
Campana de agua, campana de agua de oro que nos prohíbe la soledad. Y la noche levanta su copa larga, su larga copa larga, luna temprana por sobre el mar. Pero para María no hay mediodía, pero para María ninguna luna alza su copa roja sobre las aguas. María no tiene tiempo,
María Landó,
de alzar los ojos, María de alzar los ojos,
María Landó.
E venuto a Roma, l'ho conosciuto, ho fatto un'intervista e sono rimasto affascinato da questa donna di... assomiglia un po' a te.
Ela veio a Roma, conhecia, falei com ela e fiquei fascinado por esta mulher. È un bocado parecida contigo.
Ah, sì? Só que eu não tenho o talento dela.
Beh, ma ognuno ha il proprio talento.
Bem, mas cada tem o próprio talento.
O que é que te toca mais, Giuliano, na música da Susana Baca?
Testi, lei soprattutto interagisce, cioè lei...
os textos e, sobretudo, porque ela interage, quer dizer, quando canta, move-se com todo o corpo, o que muitas vezes as cantoras não fazem, ficam imóveis. Ela, pelo contrário, quando canta, exprime com a gestualidade, com os movimentos do corpo, as palavras que pronuncia. E os textos são belíssimos. São escritos por poetas.
Os textos são belíssimos, quindi são escritos da poeti.
E ela interpreta?
Lei interpreta. Spesso alcune canzoni scritte lei, i testi, altre di famosi poeti peruviani.
Ela interpreta. Alguns textos são da sua autoria, outros foram escritos por famosos poetas do Peru. Mas ela é uma grande intérprete, na medida em que não só canta, mas exprime com a própria voz a dor, a alegria, a felicidade, a tristeza, a esperança, enfim, tudo o que vai na alma dos afrodescendentes e que transmitiram de geração em geração ao longo de séculos de sofrimento, porque se trata realmente de séculos de sofrimentos, muitas vezes esquecidos ou não conhecidos.
E molto spesso sono state dimenticate oppure non riconosciute.
Che altra canzone di Susanna Bacca nos propões, Giuliano?
È un'altra canzone che io trovo che sia eccezionale, pure Molino Molero.
Un'altra canzone che acho eccezionale è Molino Molero, che surgiu também ela das investigações por ela feitas no coração profundo do Peru e que fala de um moinho onde as pessoas vão ouvir o movimento da água. Molino Molero, Susanna Bacca.
A sentire il movimento dell'acqua. Molino Molero, Susanna Bacca.
Curiosidade, Giuliano, como é que te veio a ideia de fazer emissões aqui na Rádio Vaticano sobre o sincretismo musical? Emissões em que, para além de Susanna Bacca, houve também números dedicados a Cabo Verde, à Guiné-Bissau, ao Haiti, etc.
Tudo nasce dal mio interesse, dalla mia curiosità, della cultura afro-americana. E tudo nasce da diáspora africana, quando rischiamo.
Tudo nasce da minha curiosidade pela cultura afro-americana. Mas na base está claramente a diáspora africana. Isto é, quando as pessoas escravizadas foram levadas ao longo de 3 séculos da África para as Américas. Além disso, há 30 anos atrás, fui ao Brasil e fiquei fulgurado. Porque ali tudo é sincretismo musical, desde o samba. Enfim, toda a música brasileira nasceu desses ritmos. Porque aquilo que os conquistadores, os negreiros, não conseguiram fazer foi cancelar a memória dessas pessoas. E essa memória exprimiam-na sobretudo através do ritmo, do tambor. Como é feito no Brasil e em todos os países da América do Sul, o som do tambor era proibido, porque representava não só a memória cultural dos escravos, mas também uma forma de transmitir mensagens, e por isso era visto pelos negreiros como uma forma de incitação à revolta. Então o tambor é a expressão de tudo isso. Do seu som vem o beat, do qual nasce depois o gospel, o jazz e tudo mais. Portanto, tudo nasce da diáspora africana. Facto que não é talvez muito aceito, isto é, que desse encontro sincrético nasceram novas linguagens musicais.
Da diverse culture che hanno creato nuove musiche, nuovi linguaggi musicali.
De recordar ainda que 2011 foi dedicado pelas Nações Unidas aos afrodescendentes, a fim de que sejam tidos em consideração em todos os setores da sociedade e as suas culturas sejam respeitadas e difundidas. Algo que reforçou em Giuliano Canevati essa curiosidade pela cultura afro-americana e o desejo de contribuir para a sua difusão. Agradecemos então ao Giuliano pela sua colaboração também aqui nesta rubrica dedicada às mulheres, desta vez com as notas musicais de Susana Baca, que, embora tivesse abraçado de corpo e alma a missão de ministra da Cultura no seu país, o Peru, numa entrevista à agência Sapo, por ocasião de uma estada em concerto na capital portuguesa em maio passado, disse: "Eu não podia deixar de cantar, sentia como que uma argola apertar-me o pescoço." Ela dizia isto a propósito da impossibilidade de fazer digressões musicais enquanto ministra. A atenção da Igreja pela mulher tem vindo a aumentar e são vários os pronunciamentos, sobretudo dos papas mais recentes, sobre a necessidade de uma presença mais ampla e qualificada da mulher na sociedade. Em 2013, por exemplo, ao receber os participantes no seminário promovido pelo Conselho Pontifício para os Leigos, por ocasião do 25º aniversário da Carta Apostólica Mulheres Dignitatem do Papa João Paulo II, o Papa Francisco dizia:
"Também na Igreja é importante perguntar-se qual é a presença da mulher. Eu sofro, digo a verdade, quando vejo na Igreja ou em algumas organizações eclesiais que o papel de serviço que todos nós temos ou devemos ter, que o papel de serviço da mulher desliza sempre para o papel de servidão. Quando vejo as mulheres que fazem coisas de servilismo, significa que não se compreendeu bem aquilo que deve fazer uma mulher. Qual é a presença da mulher na Igreja? Pode ser ulteriormente valorizada. É uma realidade que me está muito a peito."
Ainda em 2013, o Papa Francisco dizia aos bispos brasileiros:
"Não reduzamos o empenho da mulher na Igreja. Promovamos, isso sim, o seu papel ativo na comunidade eclesial. Se a Igreja perder as mulheres na sua dimensão total e real, ela corre o perigo de ser estéril."
E a 28 de julho, no voo de regresso do Brasil, Francisco disse ainda a propósito das mulheres:
"Uma Igreja sem mulheres é como um colégio apostólico sem Maria. O papel da mulher na Igreja não é somente a maternidade, a mãe de família. É um papel mais forte. É precisamente o ícone de Nossa Senhora, aquela que ajuda a crescer na Igreja. Não se pode limitar ao facto de fazer a acólita, ou a presidente da Cáritas, ou a catequista. Não. Deve ser mais, muito mais. Misticamente mais. Maria era mais importante do que os apóstolos, do que os bispos, os diáconos e os padres. A mulher na Igreja é mais importante do que os bispos, os padres. Como é isso que devemos explicitar melhor? Porque creio que falta uma explicitação teológica sobre isto."
África, enclave feminina. Música e arte.
minje ngoja bukur pubati ngoja bujus bermeju ai ngoja siana bu minje misti nang babu respira misti nang babu descansa misti babu vivi Misina notis di turbada, misina notis ma medunyu, misti ojau guna luta, ma kujitu tengku luta, sin vingança buna vensi.
O intento desta nossa emissão é ver como a arte, sobretudo a arte feminina em África, é valorizada. Algum tempo atrás, pusemos esta pergunta a Celina Pereira, cantora e investigadora cabo-verdiana residente em Portugal.
Essencialmente, e referindo-me a Cabo Verde, que é um pequeno grande mundo, eu preocupo-me com a falta de consciencialização no que diz respeito ao papel da mulher na arte. Acho que em Cabo Verde há ainda todo um trabalho de consciencialização positiva sobre as pessoas no aspecto de se valorizar a arte e o palco, sobretudo. Ou os palcos, não falo só do canto ou da música, falo do teatro, falo da dança. A arte ainda não é tão valorizada como deveria ser. E talvez por isso e porque Cabo Verde tem uma sociedade essencialmente... Nós temos uma mentalidade de colonizados e nós vimos de uma colonização essencialmente machista. Vive-se em Cabo Verde ainda uma sociedade essencialmente machista. Muitas mulheres que poderiam exercer alguma forma de arte ainda são coartadas de viver essa forma de arte por não consentimento das famílias ou essencialmente não consentimento dos maridos. Acho que há uma igualdade de espaços e de estádios que a mulher ainda não alcançou, porque não existe uma consciencialização para a valorização de todas as formas de arte. E eu estou-me a lembrar que há uns fundamentos que falam da arte na escola, uns fundamentos que Yehudi Menuhin escreveu, e ele diz que a arte permite desenvolver a capacidade do indivíduo para ultrapassar dificuldades e transcendê-las, adquirindo novas aptidões. A expressão artística cria novas relações entre cada um de nós e o mundo. A descoberta das tradições da sua origem, da sua região de origem, permitem à criança redescobrir a sua herança cultural, por vezes esquecida em situações de migração. A arte é um utensílio de desenvolvimento do respeito por si mesmo e pelo outro. Acho que há uma não valorização da arte de uma forma geral que me preocupa, porque os nossos países estão ainda em estádios de subdesenvolvimento. E preocupa-me, por exemplo, em países como Angola ou países que ainda estão em guerra, ou Ruanda, etc. Preocupa-me a situação, muitíssimo, a situação das mulheres que ficam sozinhas, estropiadas ou não, com muitos filhos e o problema da fome. Preocupa muitíssimo isso. Acho que há uma paz que precisa vir para o mundo para as mulheres poderem ter uma carga menos pesada para carregar.
Tem tomado parte em alguma manifestação cultural a favor das mulheres nessas situações?
Tenho tomado parte, tenho feito intervenções, tenho, sobretudo este ano, que é o Ano Internacional das Línguas, e porque sou cabo-verdiana e tenho o privilégio, conforme eu costumo dizer, de ser mais rica do que Fernando Pessoa, que dizia que a minha pátria é a minha língua e a língua dele era a língua portuguesa, e eu digo que sou mais rica do que Fernando Pessoa, e então, por ter duas línguas, crioulo e português, tenho tentado passar a minha preocupação por um problema que é a responsabilização dos decisores, dos governantes, para a alteração dos programas de ensino para as escolas que recebem crianças de outras raças e que trazem outras línguas e outras culturas para a escola. E as escolas, infelizmente, também são focos de violência, nós sabemos isso. E com programas de ensino diferenciados e o conhecimento do outro, há toda uma diluição desses grandes pontos negativos que nos preocupam a todos.
E vamos terminar esta nossa emissão com a canção Mar de Lua Cheia, uma das interpretações de Celina Pereira, cantora que vos apresentaremos melhor numa das próximas emissões.
Cheia, ronca na rocha, gemendo.
andaria, chora de dia, chora de noite, saudade de quem que vai, que cabe. Ronca na rocha, geme na areia. Chorar de dia, chorar de noite. Saudade de quem que vai, que cabe. Minha crecia, perder-se a vida. Quem que levar? E boca de mundo, se corpo é lancha que vai para fundo, se alma é sombra que tá em sombra, minha crecia o perder se vida, quem que levar e boca de mundo. Se corpo é lancha que vai pra fundo, se alma é sombra que tá em sombra. Ai, mar de lua cheia, ronca na rocha, geme na areia, chorar de dia, chorar de noite. Saudade de quem que vai, que cabe. Ai, mar de lua cheia, ronca na rocha, geme na areia, chorar de dia, chorar de noite. Saudade de quem que vai, que cabe.
É assim o fim desta nossa emissão. Estaremos de volta na próxima quinta-feira, sempre às 13 horas de Roma, em FM 103.8 e via internet em www.radiovaticana.va e clicar em português. Uma saudação amiga de Dulce Araújo e de toda a equipa da secção portuguesa da Rádio Vaticano, nomeadamente o padre Bernardo Suat, responsável da redação, e cuja voz ouvimos aqui nas passagens em que o Papa Francisco fala da mulher. É tudo, até à próxima.
África em clave feminina. Música e arte.
Minje, moja bu corpo bati, moja bu jus vermelho, ai, moja anciana bu. Minje, misti nang pa bu respirar, misti nang pa bu descansar, misti pa bu viver.